Bom dia aos queridos amigos que fazem o curso Além das Bases Categoriais. Nosso trabalho de hoje diz respeito a três apontamentos importantes quanto a transversalidades. Estamos tratando daqueles elementos que vão muito além do estudo básico da estrutura do pensamento, vemos as transversalidades a partir dos elementos verticais, portanto é bastante profundo o estudo, bastante dilemático, complexo. Mas procuraremos, na medida do possível, fazer com que esse estudo adquira cada vez mais uma fluência no nosso cotidiano, nas nossas vidas. Nós vamos trabalhar a obra da escritora gaúcha, a Verônica Stiger. Verônica Stiger é uma jovem escritora, deve ter em torno de 50 anos, não mais que isso, e ela tem se destacado pela variedade, pelo inédito de seus textos, pela qualidade de seus textos. Ela, aos poucos, ganha uma referência como escritora no nosso país. Particularmente gosto muito do trabalho dela e hoje eu tenho em mãos o livro Sombrio, Ervo, Ermo, Turvo, Verônica Stiger. Uma obra muito bonita, uma obra que transita desde a poesia, desde o ensaio, desde a crônica, passando pelo conto, uma obra de difícil classificação. Recomendo a leitura na íntegra e entre os vários pontos que... Há muitos pontos no livro que poderíamos utilizar, mas vamos utilizar um deles que atende às ilustrações que vamos colocar a seguir. Prosseguindo nosso trabalho, após mais de 20 minutos que tivemos aí de conversações, quase meia hora de conversações, vamos então ao nosso trabalho específico de hoje. As três pontuações importantes a partir das transversalidades. Lembrem que para a compreensão profunda das transversalidades em filosofia clínica, é essencial que você tenha um estudo de toda a historicidade, bases categoriais, ou seja, os exames das categorias, das cinco categorias, o estudo diligente da estrutura do pensamento, as considerações profundas e dinâmicas em torno dos elementos submodais, os procedimentos clínicos, não é? E, além disso, toda a parte da matemática simbólica, que inicia a rigor ali pelo caderno G, G1, G2, G3, e aí você vê as composições, contrastes, alternâncias, autogenias, horizontais, verticais e as transversalidades. Em uma outra aula recente eu fiz um painel rápido, resumo de transversalidades. Hoje não teremos tempo para isso, então eu conto com todo o estudo que os senhores têm feito ao longo do tempo. O trabalho da Verônica Stiger, que vamos ver hoje, conta a história do Pedro. O Pedro é um jovem que ele morava numa cidade e essa cidade tinha uma ponte para um outro lado. A partir deste enredo bem simples, a Verônica constrói uma verdadeira lição de alteridade para os nossos tempos. Há outros textos aqui belíssimos, mas esse aqui, nos nossos propósitos, ele vai ilustrar e vai nos ajudar muito. Vamos então diretamente ao texto. Ela conta: quando Pedro percebeu que já morava havia uma década da cidade que elegeu como sua naquele país estrangeiro e que nunca em todo esse tempo havia cruzado a antiga e robusta ponte romana, decidiu que jamais o faria. E foi além. Decidiu também que sob nenhuma condição atravessaria para o outro lado do rio, mesmo que isso o obrigasse a dar de imensas e custosas voltas por ruas quase intransitáveis, a fim de sair da cidade apenas pelas vias do norte. Os anos se sucederam e o que antes não passava de uma birra quase infantil acabou por se transformar numa estranha fobia. Não há como determinar com exatidão o momento em que Pedro começou a acreditar nas desculpas que inventou para evitar a ponte e o lado de lá da cidade. Era perigoso, tinha lobos e alunos, e se cruzasse algo inesperado, um raio, um meteorito, um destroço de nave espacial, certamente isso o atingiria. Outros 10 anos se foram, e Pedro não apenas se manteve firme em sua resolução, como se tornou ainda mais rigoroso com relação aos preceitos estabelecidos. Nem mesmo perto da ponte agora chegaria. Os parentes que vinham de longe visitá-lo se ressentiam de não poder contar com a sua companhia para atravessar a dita cuja. Até mesmo o nome da ponte ele se recusava a pronunciar. Se era inevitável, sussurrava, de modo quase inaudível, como se estivesse dizendo câncer, ou como se estivesse dizendo morte. Sua teimosia, talvez fosse mais correto falar agora em temor, o impedia de saber que a ponte tinha piso de paralelepípedos e muros de granito, que numa de suas margens uma imponente escultura pré-histórica de touro zelava por todos que a transpunham, que bem no meio desta ponte havia bancos de pedra nos quais, durante o dia, os pacientes se quedavam por alguns instantes para admirar a paisagem, tirar umas fotos ou apenas descansar à noite. Os universitários se reuniam para contar as estrelas cadentes que, na outra margem, havia inúmeras árvores, muito mais frondosas do que as do lado de cá, as quais, quando agitadas pelo vento, produziam um estranho som, como de uma chuva forte e constante, e que não eram lobos, mas cães, que uivavam longamente quando ouviam a música das folhas em movimento. A Verônica conta aqui que, ao ler isso, eu fiquei pensando naquelas cidades europeias com suas lindas, lindas pontes, né? Tem em Florença, a Ponte Vecchio. Estivemos em Florença numa jornada de estudos, o pessoal lembra. Pouco falamos da Escócia, da viagem de estudos que fizemos à Escócia também. Atravessamos uma ponte belíssima ao norte, chegando da Universidade de Andrews. Atravessamos uma ponte pênsil, daquelas semelhantes à de Florianópolis, só que muito, muito, muito maior. Mas a Europa, porque é onde ela coloca isso, não é? Ela falou em ponte romana. Há tantas cidades, não é? Tantas lindas pontes. Né? A Tower Bridge em Londres, nossa, que ponte bem linda ali. Essa de Florença, o pessoal lembra, nós tiramos fotos. Foi lá, aliás, que a origem, infelizmente, da peste naquele belo rio de Florença, uma peste que quase devastou. Tem as pontes, essa ponte que ela fala me lembrou muito aquela ponte linda que é em Praga, que agora o nome me escapa, mas que tem todos esses ornamentos aí que ela está dizendo, tem verdadeiras esculturas. Pontes em Veneza, não é? Veneza, mas, nossa, pela Europa está cheio ao sul, Bom, na cidade do Porto, quem fez a viagem lembra, nós passamos um dia de chuva ainda no Porto. E a Europa está cheia dessas lindas pontes que ela descreve aqui. É muito interessante que a Verônica pontue esse elemento a partir de uma ponte, vejam, um conectivo, um elemento de ligação. E pelas características que ela coloca na ponte, nós temos o propósito do discurso. A ponte aqui é a estrada, é o caminho, é o que vai levá-lo até algum lugar, alguma coisa. E esse jovem, o Pedro, ele resolve que não vai usar o caminho, que não vai usar o elemento que poderá levá-lo para o outro. E vejam, ela, a Verônica, ela mostra com muita especificidade os caracteres todos associados. O que é a ponte, com que a ponte liga, o que ele não vai ter o que ele não vai ter agora de possibilidade por não passar a ponte, etc. Não é? Inclusive ela descreve como é a ponte, ou seja, como é o caminho, tudo isso que Pedro não quer. Tudo isso que Pedro resolveu não ter, não ser, não fazer. E aqui já nós temos a primeira lição muito... Lembrem, três pontuações importantes sobre transversalidade nós veremos hoje. Esta é a primeira, que é uma espécie de paradoxo. Bom, Pedro não quer ir, não quer atravessar, não quer usar nada disso que ela está dizendo, nada dessas características. Parte disso ele ignora, parte não. Quer dizer, ele sabe das queixas dos parentes, ele sabe que pode chegar lá por outros caminhos muito difíceis, tendo que viajar de automóvel, por estradas desabitadas, etc. E o paradoxo consiste no fato de, ao se negar a viver esse elemento, Pedro transforma esse elemento em vários prenúncios transversais. Então ele passa a viver a ponte como uma espécie de transversalidade, mas, ao mesmo tempo, ele vivencia a ponte como base categorial dele. Como isso é possível? Ao mesmo tempo, algo funcionar com aspectos transversais, e vejam, a ponte apresenta vários desses caracteres em Pedro, mas também ser algo indexado na base categorial. Lembrem, quando nós estudamos as transversalidades, elas permitiam esse tipo de relação. Diferente de um elemento indexado numa base categorial, que você tem ele ali, ele funciona daquele jeito e acabou, um abajur na sua casa é um abajur, é seu, é conhecido, é desenhado, ele está inscrito na sua base categorial, não é um transversal. Mas aqui nós estamos tratando de algo que ao mesmo tempo que está inscrito, ele sabe que é uma ponte, sabe o que serve uma ponte, etc. Sabe que do outro lado os vizinhos contam para ele o que acontece, tudo sabe. Só que a maneira como ele vivencia a ponte é por transversalidade. Ao mesmo tempo, a ponte constitui um duplo aspecto. Está na base categorial dele, é uma ponte, ele sabe onde ela está, como ela funciona, para que serve, etc. e tal. Mas também é um elemento transversal, é um mistério, é um temor, é algo que ele não se aproxima para conhecer, tem uma série de prejuízos e abstrações sobre isso. Muito importante esse primeiro apontamento, tá bem? Vamos ver três, este é o primeiro deles. Mas vamos ver como essa história vai se desenrolar, essa curta novela, e o que acontecerá a partir daí. Então ela nos escreveu essa linda ponte, como tudo isso que Pedro pode até saber por alguns, mas ele não consegue nem pronunciar o nome da ponte, como vocês viram. No fim de uma das manhãs mais quentes de agosto, prossegue a Verônica Stiger, quando ninguém se aventurava a enfrentar o sol impiedoso, Pedro saiu para jogar o lixo fora e, cumprida a tarefa, algo que ele jamais seria capaz de dizer o quê, algo o impulsionou a dar uma volta. Desceu distraidamente em direção ao centro, passou pela universidade, pelo bar do Antônio, que estava fechado em função das férias, pela catedral, pelas ruelas, que levavam ao Museu de Arte Nova, pela praça descampada, pela livraria, pela igreja, pela escola. Talvez o excesso de sol a tornar ainda mais incandescente sua cabeleira de fogo, talvez um princípio de delírio em decorrência de uma iminente desidratação tenha conduzido Pedro às margens do rio. Sem se dar conta de onde estava, seguiu caminhando de cabeça baixa, suando e com uma sede nunca antes sentida. Parou por alguns metros até que algo brilhando no chão de pedra lhe chamou a atenção. Aproximou-se e constatou que era uma moeda. Sua superfície prateada refletiu o sol com tal intensidade que quase cegava quem olhasse. Pedro abaixou-se para apanhá-la e viu que era uma moeda de outro tempo, de baixíssimo valor, sem qualquer função econômica no presente, e que ainda por cima trazia numa de suas faces a efígie do antigo ditador. Sorriu, soprou a moeda, mais por hábito do que por realmente achá-la empoeirada, e guardou-a no bolso da bermuda, que reservou por décadas para usar somente num dia de calor fora do comum, como era o caso. Quando se ergueu, notou que estava diante da ponte fatídica, a ponte que por tantos anos evitara e que, como um deus abscôndito, percebia isso somente agora, determinara até aquele instante seus deslocamentos pelo mundo. Bem, essa palavra que ela usou, abscôndito, quer dizer escondido, né? Um deus escondido. Mas vamos rever o que ela fala ali. Determinados até aquele instante seus deslocamentos pelo mundo, embora se negasse a vê-la até mesmo em reproduções fotográficas, desenhadas ou pintadas, não tinha dúvidas que estava diante dela. Vejam. Vamos ver. É notável a história dela como ilustração de elementos de transversalidade. A Verônica diz que era uma ponte que ele se recusava a passar, se recusava a conversar com ela, a conhecê-la, etc. Muito bem. Essa era a maneira como ele vivenciava a ponte, pelos caracteres. Não vou lá, não quero passar por lá, etc. É a maneira como vivia, por afastamento. Ou seja, lembrem, nós estudamos muito isso em filosofia clínica, lá na categoria relação. Relação. A maneira como essas identidades ocorrem. Por vezes você vivencia muito mais uma pessoa pela ausência dela, pela negação das coisas dela, pelo afastamento dela, do que você viveria com ela propriamente. É o que está acontecendo aqui. Não é? Muitas pessoas que passam pela ponte todos os dias talvez não tenham uma relação com a ponte tão profunda, tão intensa, quanto o Pedro, que a nega e não quer nem mesmo pronunciar o nome dela. Vejam o que a Verônica coloca. Determinara a ponte, que determinara até aquele instante seus deslocamentos pelo mundo, claro. Então a ponte que ele nega, que ele se recusa a viver, tem uma imensa influência na vida dele. Por evitar caminhos, por ter que fazer coisas e tudo, ela é um ser existente. Na negação dele para com ela, ela é um dos seres mais existentes na vida dele. É aquele primeiro paradoxo que eu nomeei há pouco para vocês. Bom, só que agora temos um problema. Ele, que não queria saber dessa ponte de jeito nenhum, que a vivia a partir de caracteres transversais, de repente levanta a cabeça e a ponte está ali diante dele. E agora? Se vocês acham essa crônica muito distante das nossas vivências, considerem que muitos de nós têm esse mesmo princípio sobre outras bases. Há autores e textos que trazem, por exemplo, questões de xenofobia, que é um exemplo disso também. Eu não quis trabalhar algo assim, porque o conteúdo ideológico e pesado que há em xenofobia talvez distraísse em vocês e levassem para outras considerações. E aqui é importante que mantenhamos o foco nessas três lições da transversalidade, nesses três apontamentos importantes. Então, uma ponte provavelmente não distrai os senhores disso. Mas há pessoas que vivem isso com relação, por exemplo, a outras pessoas. Tem gente que quando viaja para um outro país, tem medo de quem se aproxima do aeroporto, tem medo de, sabe, não procura interação, sente estranhezas muito grandes pelas pessoas falarem outras línguas, terem outros hábitos. É uma forma de vivenciar isso também. E há muitas outras. Isso pode ser vivido com relação a certos sentimentos. Tem pessoas que têm isso, por exemplo, com relação ao amor. Sabem onde está o amor, mas temem profundamente. Deus o livre se acontecer de amar. Nossa, vai ser o fim do mundo. A pessoa não, acha que não tem o menor preparo para isso. Criou uma série de monstros e medos e ressalvas. Exatamente como o Pedro está fazendo com essa ponte. Bem, vamos prosseguir um pouco mais antes de abrirmos aqui os microfones para os senhores poderem interagir. Ele, lembrem, nunca se aproximou e de repente está ali diante da ponte. Ele levantou a cabeça e olhou diretamente para a ponte. E agora? Nunca, a Verônica prossegue, Verônica Stiger prossegue nos falando, nunca se aproximara tanto daquela ponte romana. E agora estava paralisado, não conseguia avançar, não conseguia retroceder, queria gritar, pedir socorro, mas quando abriu a boca, não foi capaz de emitir mais do que um balbucio. Desejava escrever a alguém para que o resgatasse daquele lugar, mas esquecer o celular em cima da mesa da sala. Afinal, ele só tinha saído para jogar o lixo fora. O calor havia aumentado, o sol estava a pino, não passava e nem passaria viva alma por ali. Sem alternativa, Pedro permaneceu parado ao lado da imponente escultura pré-histórica do touro, a olhar fixamente para a ponte. Não imaginava que fosse tão longa, e nem que ali, à margem do rio, fosse tão quente. Mesmo depois de o sol se pôr, o ar continuava infernal. Pedro achava que se ficasse onde estava por mais tempo, o calor concentrado nos paralelepípedos derreteria o solado de borracha dos seus chinelos de dedo. Mas ele não arredou o pé. A noite caiu completamente e Pedro continuava parado, encarando a ponte. Não suava mais, não tinha sede. Já era alta madrugada quando ele viu o barco se aproximando. Era um barco simples, de pescaria, sem motor, sem vela, sem remo, sem bandeira. Navegava ao sabor do vento, instável, balançante, por vezes quase adernando. Jogava tanto e com tal leveza que parecia ser feito de papel. A pintura azul e branca, sobre a madeira carcomida pelo tempo e pela água, descascava em vários pontos, mas ainda preservava intacto o nome grafado com sangue de touro numa caligrafia de volteios, Gaia, ou seria Galho. Os olhos míopes de Pedro não podiam precisar. Vamos para o segundo apontamento, depois do primeiro que nós vimos. Anotem, no final da aula eu vou perguntar a vocês os três apontamentos importantes de hoje quanto à transversalidade. O Pedro, quando ele não pensava na ponte, porque se recusava a isso, então qualquer assunto ligado a ela, seja atravessá-la. Certo, revistas sobre a ponte, crianças, coro cantando na escola ali em cima da ponte, aquelas coisas que acontecem muito pelas cidades europeias, ele não, nada disso, ele, ele se aproximava. Não queria saber nada, não queria ouvir nada. Tudo que se referia à ponte, ele queria uma grande distância dela, ok. E essa era a maneira como ele a vivenciava, ok? Essa transversalidade era a maneira como ele vivenciava. Não deixava de vivê-la, claro. Essa transversalidade, sabia da existência dela, mas era assim como ele usava esses elementos, nesse aparente paradoxo. Uma das questões, essa segunda pontuação, muito relevantes em transversalidades, é que esses caracteres transversais, muitas vezes, possuem vizinhanças próprias, que geralmente não são vividas em casos assim como a que estamos vendo aqui, porque tais vizinhanças levam à ponte. Então, por exemplo, se Pedro tivesse um amigo cujo apartamento fosse exatamente na borda do rio, diante da ponte, e via a ponte toda iluminada à noite, e o amigo convidasse para ir lá tomar um café na sacada, convidasse para um sarau literário, no qual era feito na varanda, junto à ponte, tudo isso o Pedro descartaria. Ele não viveria essa vizinhança, ou evitaria ao máximo essa vizinhança, porque é pela proximidade da ponte. Esse vizinho é um vizinho da ponte também. Então ele provavelmente não teria essa interseção. Mas existem elementos aqui que vocês já estudaram muito filosofia clínica. Os vizinhos, o nome já diz, são vizinhos, não são um espelho de identidade. Eles possuem seus caracteres próprios, como esse barquinho que se aproxima dele. O barquinho está ali, é um barquinho, é um vizinho da ponte, muito próximo. Habitam ambos o rio, tem muitos caracteres em comum, ambos, assim como a ponte, o barquinho cuida os ventos, assim como a ponte, o barquinho teme certas tempestades, muita água, e há muitos outros caracteres de conversação. São vizinhos muito próximos, o barquinho e a ponte. E é o barquinho que está se aproximando dele. A ponte está lá parada, mas o barquinho, o vizinho dela, está vindo em direção a ele. Eu sei que nos estudos que fizemos de transversalidades, que são estudos introdutórios, há muito aprofundamento a ser feito, esses desdobramentos nós vimos poucos. Então, é que um transversal às vezes traz um vizinho, e esse vizinho consegue chegar a nós, uma vez que o transversal às vezes não consegue, por N razões, razões dele, razões nossas, etc. Pode acontecer. A natureza como essa dinâmica se passa, ela é tão complexa, ela possui tantas variáveis de difícil acompanhamento, que muitas vezes o que fazemos é observar o fenômeno. É o melhor que fazemos. Outras vezes temos como ir além dele. Vamos ver aqui. Então, à medida que o barquinho vem, vamos ver o que acontece. O barco vinha enfeitado com antigas lampadazinhas coloridas, daquelas que não se fabricam mais, penduradas numa espécie de varal erguido com o que, de longe, pareciam ser dois cabos de vassoura fincados toscamente na proa e na popa. O conjunto assemelhava-se a um arraial flutuante, uma mesa retangular de madeira, coberta por uma toalha xadrez em vermelho e branco, ocupava quase toda a extensão do barco. Em torno dela, sabe-se lá como, dava o espaço exíguo. Dispunham-se cinco cadeiras, também de madeira, com assento de palha. Em quatro delas, achavam-se sentados dois rapazes, duas moças. Eles eram barbudos e ruivos, como Pedro. Vestiam apenas bermudas, sem camisa ou camiseta, e calçavam chinelos de dedo coloridos. Temos que olhar algumas coisas aqui. Então, quer dizer que esse barquinho que se aproximava ainda tinha como caracteres essas pessoas lá dentro, jovens como Pedro. Aqui nós estamos vendo uma partição, a Aqui nós estamos vendo algo que é do barco, é o barco que é o vizinho da ponte e, portanto, se aproxima de Pedro, é assim? Belíssima lição das transversalidades. Vejam que nessas segmentações você já não tem mais as fitas métricas típicas da nossa base categorial, que faz com que facilmente nós possamos medir e pesar quando falamos das ontogenias horizontais, e mesmo de muitas das verticalidades próximas, não é? Naquelas ascensões de desenvolvimento, involuções. Ah, tranquilo, temos como mapear muitas dessas coisas. Aprendemos com as nossas bússolas de navegação, as nossas lunetas, e facilmente a gente sabe o que é verde, amarelo, o que é um quilo e o que não tem quilo nenhum, o que é vento e o que é tijolo. Nós estabelecemos um mundo repleto de variáveis que podemos mapear e seguir. Estas aqui já não conseguimos. E elas se tornam cada vez mais difíceis. Mais difíceis. As transversalidades têm, entre outras coisas, isso como característica. E há muitas outras coisas bonitas aqui. Mas vamos manter o ponto de perspectiva que adotamos lá no início. Temos 3 apontamentos importantes. Estamos no segundo agora. Ou seja, no segundo apontamento, os vizinhos dessas transversalidades possuem várias características e mais, esses vizinhos podem não ser transversais. Por exemplo, esse barquinho, o Pedro pode ser um grande especialista em desenhista de barcos, projetista de interior de embarcações. Por exemplo, ele pode desenhar todo o sistema de navegação de embarcação. Pode, perfeitamente, ser um grande especialista, a tal ponto que o barco para ele não se tratar de um transversal, não. De o barco se tratar de algo muito bem indexado na base categorial dele, nada a ver com pontes, tanto é que já viajou de barco e tal, mas ali como ele se aproxima, transitando entre transversalidades, trazendo esses elementos e levando, pode ser extremamente dilemático. As situações nas quais uma pessoa transforma imediatamente um barco daqueles num elemento transversal, na hora, se desmaterializa de uma base categorial, entrando num outro elemento fragmentado, vocês lembram os caracteres de transversalidades, completamente distinto. A historicidade da humanidade está repleta de casuística disso que estou falando para vocês. Repleta. Não são 10, 15 mil exemplos, vão aos milhões os exemplos. Em nossas vidas, inúmeras vezes já fizemos isso. Eu me pergunto quantas histórias de fantasmas, aparições, sejam elas de elementos transcendentes, seres transcendentes, que a gente às vezes pode imaginar que são pessoas que já partiram, ou naves, ou outras coisas, as fantasias que habitam o imaginário humano. Quantas destas questões não dizem respeito a esse segundo apontamento que estamos vendo aqui? Sabe, de dada uma vivência, você imediatamente tirar algo que era da sua base categorial e transformá-la em algo completamente díspare, que é um elemento de transversalidade. Olhem, considere o jardim da sua casa, se você mora numa casa e tem um jardim. Seu jardim é um elemento indexado na sua vida, muito bem indexado, você trabalha no jardim, água suas plantas, cuida delas, não há nenhuma transversalidade ali para você. Se subitamente um evento qualquer o transformasse numa transversalidade, você muito provavelmente acharia isso a coisa mais esquisita e estranha do mundo. Aqui nesse contexto que estamos vendo, isso pode não parecer. Estamos longe, estamos vendo um garoto na Europa, o Pedro, a relação dele com essa ponte, algo que aconteceu lá na cabeça dele, por razões dele, é mais visível o fenômeno dessa forma. Mas entendam, por favor, em nossas vidas coisas assim acontecem. A maior parte das vezes acontece em áreas que não são próximas dos nossos fatores de importância, de relevância, por isso deixamos para lá. Passam esquecidas, passam sem que percebamos isso. Por vezes não é assim que isso ocorre. E pode gerar problemas graves para algumas pessoas, a ponto de elas procurarem ajuda de um terapeuta, de um médico, de um teólogo, achando que estão com questões gravíssimas. Quanto mais estudarmos e aprendermos esses fenômenos de indexação, de desindexação, provavelmente mais saberemos sobre esses fenômenos, como interagir com eles. É esse o propósito, estudar, pesquisar como filósofos. Vamos ver o que acontece aqui, está bem? Então havia uma mesa de madeira retangular, coberta com toalha xadrez vermelho e branco, ocupava a extensão do barco. Em torno dela, sabe-se lá como, dado o espaço exíguo, dispunham-se de 5 cadeiras, também de madeira, e aí ela vai contando. Depois ela diz, um terceiro rapaz, o único que usava chapéu, um modelo Panamá, de abas largas e cor clara, ia de pé na proa, de peito erguido, com os braços apoiados na cintura, como um sentinela. As moças, por sua vez, tinham a pele tão branca, que davam a impressão de serem transparentes. Seus cabelos, em contrastes, eram escuros, como a noite. Cobriam seus corpos com vestidos leves, de algodão floreado, sem mangas, e usavam, tais quais os rapazes, chinelos de dedos coloridos. E sobre a mesa, 2 garrafas de vinho branco, uma perna de cabrito assado, uma porção de batatas coradas, uma salada de folhas verdes, tomates, um queijo cortado pela metade. Um grande pão d'água redondo, 5 pratos, 5 copos, 5 garfos, 5 facas, todos de plástico, e maçãs, peras, laranjas e uvas, cachos de uvas. Com exceção do sentinela, todos sorriam e conversavam animadamente. Quando avistaram Pedro, pararam de falar e acenaram. Pedro olhou em volta e constatou que não havia mais ninguém naquela madrugada na província negra. O aceno, portanto, só podia se dirigir a ele. Pedro, 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 gritaram. E Pedro não estranhou que aqueles desconhecidos soubessem seu nome. Salve, Pedro! Saudavam agora de em pé, enquanto acenavam. O barco, em função de tamanha agitação, balançava ainda mais, todo desengonçado e periclitante. Antes que Pedro decidisse se levantaria ou não o braço para assinar de volta, o barco, como que movido pela simples vontade daqueles que nele navegavam, acostou à margem. Agora estamos às margens da terceira lição, terceiro apontamento importante de hoje. Antes disso, vamos considerar algumas coisas. Se fossem amigos de Pedro, está bem? Provavelmente conhecidos, garotos da escola que estavam fazendo, comemorando algum aniversário, alguma coisa, naquele barquinho, num dia de calor, numa noite de calor, estavam felizes e avistaram o amigo e acenaram, gritaram o nome dele. Mas esses amigos tão familiares, tão próximos, já tão conhecido, tudo ali é conhecido do Pedro. A Verônica não nos descreveu tudo isso por um acaso. Tudo isso é de Pedro, ele reconhece cada coisa que está ali, a uva, o vinho branco, a mesa xadrez, os chinelinhos coloridos, tudo. Provavelmente ele usaria aquelas roupas, aquele contexto e tudo. O que destoa é a ponte. O que todos esses elementos tão familiares da base categorial de Pedro estão fazendo perto da ponte? E agora, Pedro? E agora, José? Pois bem, o que Pedro pode utilizar isso para finalmente viver essas transversalidades da ponte, que gradativamente deixarão de ser provavelmente transversais. Se ele entrar nesse barquinho que acostou ali na margem, ele pode ir com eles, os meninos podem dizer, ah, agora nós vamos voltar e passar por debaixo da ponte. Ou vamos parar aqui e vamos caminhar pela ponte. E aí, como fica o Pedro? Ele vai junto, imbuído de coragem, determinação com os amigos, ele fará isso? Saibam que às vezes isso acontece inadvertidamente. Por exemplo, Pedro entra no barquinho e eles vão se afastando. Vamos supor que eles estão no Sena, um rio lindo europeu daqueles, está se afastando, descendo, margeando lá diante as luzes do castelo, à beira do rio, e quando Pedro se distrai, enquanto toma um vinho branco que a menina serve a ele, de repente, na hora que o barquinho deu a volta, e ele está exatamente diante da ponte, embaixo dela, circunnavegando a ponte, e quando ele viu, já fez amizade com a ponte. Quando ele percebeu, já não há mais medo com relação à ponte. Quando ele se deu conta, ele até gostou da arquitetura da ponte. Isso pode acontecer, não quer dizer que vai acontecer. E nem podemos formular uma teoria sobre isso, dizendo que é pela aproximação que haverá dessensibilização ou coisas assim. Nós não sabemos. A alma humana é muito ampla e diante de um processo tão profundo e grave como este, nossa, complexidade, tentar erguer aqui um argumento de regra e consistência em regra, não dá. Não é só uma perda de tempo, é a demonstração de não conhecimento, porque como fazer isso? Pois bem, então agora nós vamos à terceiro apontamento importante sobre as transversalidades, tá bem? Para isso eu vou ler o que vem agora. O sentinela, então eles encostaram o barquinho ali no rio. Pedro estava ali à margem, observando tudo aquilo, e o texto prossegue dizendo, o sentinela, então, estendeu a mão direita para Pedro, com a palma virada para cima. Pedro estranhou que a palma não possuísse qualquer linha, ou ruga, ou calo. Era inteiramente lisa a mão do condutor do barco, como deveriam ser as mãos dos recém-nascidos. O sentinela, impaciente, sacudiu levemente a mão, fechou-a e abriu-a novamente, indicando com esse gesto que queria algo. Pedro apalpou os bolsos e encontrou uma moeda que havia recolhido diante lá da ponte. Sorriu pela segunda vez naquele dia e depositou-a na palma estendida do sentinela, que em seguida fechou a mão e deu um passo para trás, abrindo passagem. Pedro, então, entrou no barco, sentou-se na primeira cadeira vazia, que agora ele entendia estar reservada para ele, e sorriu pela última vez antes de partir. Aqui nós vamos à terceira consideração, muito importante, das três que vamos trabalhar hoje no nosso estudo. Isso tudo que aconteceu, será que Pedro imaginou? Será que ele pegou, vejam, o texto diz que ele pegou muito sol, ele pode ter tomado muito sol realmente, olha, por aquela, não, se ele está na Alemanha já não vai ser tão grave, mas se ele estiver mais para o sul, se estiver ali na região de Espanha, ou se isso tudo se passou na cidade do Porto, aquela linda ponte da cidade do Porto em Portugal, ou algumas cidades da Europa Central para baixo, o calor é muito forte realmente, e o sol a pino na cabeça, pode ter feito Pedro fantasiar algumas coisas. Pode, ele ficou de pé muito tempo, desidratado, não conseguiu ir para lugar nenhum. Anoiteceu e ele continua ali até madrugada. Pode ter estado em choque, ele pode ter imaginado tudo isso. Pode ter como quem queria se afastar dali, não vinha nada, ninguém, de repente inventou esse barco. Pode, não sabemos. De qualquer maneira, se isso for uma invenção, ou se isso de fato houve ali, como o texto mostra, de uma maneira ou outra, tem uma relação com a transversalidade da ponte. Não apenas uma relação com a transversalidade da ponte. O barco prenuncia elementos da interseção de Pedro com a ponte. Porque vejam, o barco é um instrumento que pode levar Pedro à outra margem, sem ele precisar fazer toda aquela viagem de carro que ele fazia para o norte, passando por ruas desertas, abandonadas, longe, tomando um tempo infinito dele. O barco e essas pessoas que estavam ali, o sentinela, a própria moeda, esses elementos têm participação, aqui temos que ter cuidado, prudência nessas coisas, da ponte. A ponte poderia propiciar isso a Pedro? Ora, mas a ponte é um objeto imóvel, inerte. Nós já classificamos ponte, nós sabemos do que são feitas, como são feitas, para que são feitas. Não há mistério. Uma ponte não fabrica uma moeda e entrega para uma pessoa. Uma ponte não fabrica um barco e entrega para uma pessoa. Senhores, por favor, respeitemos os elementos existentes. Sim, uma ponte fabrica moedas. E fabrica muitas moedas. Crianças passam pela ponte a caminho da escola, pedem moedas. Velhinhos vão comprar um jornal numa revistaria perto da ponte, pedem moedas, eventualmente pedem. Uma moça que foi comprar algumas flores, eventualmente abrir a bolsinha colorida, uma moeda escapa, furtivamente cai junto a algumas flores pelo chão, ela observa e dá a moeda como perdida. Tudo isso acontece na ponte. Muitas pontes fabricam moedas também. Fabricam muitas coisas, poemas, corações, encontros, afastamentos, muitas coisas. Pontes fabricam barcos também. Há barcos que se aproximam de pontes para tirar uma foto. Há barcos que aproximam-se de pontes porque ali perto da ponte foi feito um pequeno promontório com um deck de madeira por onde as pessoas entram e saem. E com a ponte perto é mais fácil para depois elas se dirigirem a outros lugares. Pontes fabricam barcos, fabricam pessoas. Pontes fabricam vidas. Então, dado que Pedro tinha essa relação com a ponte, pode ter acontecido da ponte, por esses elementos e outros que vimos aqui, ter propiciado a Pedro uma forma de aproximação? Pode, nós não sabemos. Pode. O terceiro apontamento importante do nosso trabalho de hoje sobre as transversalidades diz respeito ao seguinte. Em muitas ocasiões e condições, elementos de transversalidades podem eles propiciar elementos de comunicação conosco que transcendem ao nosso modo de comunicação. Notaram? Podem propiciar elementos de comunicação conosco que transcendem o nosso modo de comunicação. Um dia, depois você conversando com Pedro, ele diria para você, sabe como é que terminou aquela história da ponte? Eu acabei, um dia aconteceu, eu fiquei lá de pé, o sol, aí apareceu um barquinho, pessoas. Quando eu vi, eu já tinha passado várias vezes a margem do rio para lá e para cá, e até ficou muito tranquilo para mim depois descer e caminhar pela ponte, etc. e tal. Ele pode contar isso. Não foi exatamente ele que propiciou essas coisas. Eu sei, quando nós estudamos, numa semana de estudos, aquela obra Donnie Darko, um clássico, não é, do cinema recente, da década de 80, essas questões foram passadas de uma outra forma. Só que ali, pela estranheza, pelos problemas que foram levados ora para cunho psiquiátrico, ora para cunho metafísico do Donnie Darko, lições assim podem ter ficado mais distantes e agora ficaram mais próximas, mais tranquilas.